E então, Deus criou o mundo e ele disse, não amem o mundo. Mas próprio Deus amou o mundo. Que história é essa, Sayão? Pois é, quer saber o que significa uma igreja para o mundo? Igreja mundana? Não, igreja para o mundo. Acompanhe a nossa reflexão nessa data especial aqui na IBNU. Não se esqueça aí, inscreva-se, aperte o sininho, divulgue para os amigos, seja você também um parceiro da IBNU, essa comunidade saudável para um mundo melhor. Neste dia muito especial de celebração, quando estamos agradecendo a Deus pelas bênçãos sobre a nossa comunidade que completou aí mais um ano debaixo da graça do Senhor, vamos pensar e refletir na palavra de Deus e, claro, e a gente poderia imaginar o que devemos pensar num dia como hoje. Com certeza, falar sobre o que é igreja. E vamos refletir sobre igreja de Deus para o mundo. Importante pensar sobre isso e, para falar sobre esse tema, a gente deve começar a fazer a pergunta, né? Porque quando a gente fala sobre mundo, né, aí muitas pessoas até se confundem um pouco, mas espera aí, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas diz lá, não amem o mundo. Afinal de contas, o que é que devemos entender? Existe uma diferença entre uma igreja mundana, que tem um sentido negativo de comprometimento com uma proposta diferente da fé, ou uma igreja para o mundo? Como é que funciona, né? Existe chance de uma boa contextualização sem corrupção? É possível falar no Areópago, comunicando a gregos e também na sinagoga para judeus, sem perder o foco daquilo que a revelação dos céus nos deu? Vamos então olhar, e para isso eu gostaria de começar lendo o texto de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a partir do verso 15. E ali nós vemos essa advertência. João está, né, contrastando aquilo que é uma vida de seguidores de Jesus muito autêntica com aquilo que envolvia uma espécie de caminhada na direção daquilo que é visto claramente como mundano. Ele diz o seguinte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente começa a entender o que está envolvido aqui. Nós vamos compreender o que o raciocínio bíblico nos apresenta. Nós temos uma maneira de organizar a realidade, uma leitura e uma proposta de vida dentro de um sistema. Essa palavra sistema talvez até seja mais adequada do que a própria palavra mundo, né? Porque a palavra mundo em grego, cosmos, tem uma ideia exatamente de algo ordenado, de uma coisa estruturada. E por isso a gente começa a entender do que é que João está falando. Quando o texto diz não amem o mundo, a ideia é não amem os costumes do mundo, ou seja, da sociedade em oposição, em ruptura contra Deus. Não amem os valores do mundo, né? O amor do mundo sufoca o amor do Pai, conforme a boa e adequada tradução da Bíblia, a mensagem. Não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo, o amor do mundo sufoca o amor do Pai. É interessante a gente ver isso, né? Porque nós encontramos aí uma proposta do mundo em oposição ao amor do Pai, né? Talvez se a gente fosse pensar em mundo, a gente pensaria mundo tem a ver com coisas erradas, mundo tem a ver com propostas éticas condenáveis. É uma análise superficial, né? Porque a oposição tem a ver com o amor de Deus. Então esse sistema mundano é um sistema que se organiza de modo contrário aos valores e ao governo de Deus, à diretriz divina. É um sistema de rebelião aos princípios de Deus, que são, exatamente como vimos, fundamentados no amor. E aí, o que a gente poderia assim apresentar, se a gente conversar com várias pessoas do contexto da comunidade da fé e até mesmo olhando para as escrituras e para a história da proposta cristã de lidar com a realidade à luz do que significa a pessoa de Jesus, a gente pode aqui apresentar os top 10, né, os 10 mais elementos ligados ao mundanismo que não fazem parte dessa caminhada de fé. Então a gente tem vários. Um deles é a imoralidade sexual. Isso quer dizer que, em vez da sexualidade estar relacionado com amor e compromisso e doação, ela vira objetificação, ela vira exploração do próximo, ela vira uma outra coisa diferente nesse mundo promíscuo que a gente vê à nossa volta. A futilidade, quanta coisa desse mundo que a gente sabe que não tem tanto valor, mas que ganha protagonismo, ganha prioridade, acaba dominando a mente e a vida das pessoas, e aquilo, vamos ser muito francos, é simplesmente fútil, vazio, inútil. Uma vida sem sentido, uma vida sem direção, sem qualquer propósito, sem razão de ser. É aquela vida de sofrimento e sem direção, como alguém que espera o relógio dar o tempo para chegar à sua despedida da sua caminhada. Isso faz parte daquilo que tem a ver com esse sistema anti-Deus. Ostentação. Quer dizer, isso tem a ver com futilidade. Quer dizer, quando você não tem valores, quando você não tem elementos fundamentais dos quais não se abre mão na sua realidade espiritual, social, existencial, sobra o quê? Aparências. Então, tanta gente vive de aparência. Uma das coisas mais importantes para isso é exatamente a ostentação, né? E essa ostentação, é curioso, ela é amiga de outro elemento mundano, que é ganância e poder. É aquela coisa que às vezes eu gosto, quer dizer, eu não gosto de me lembrar que a gente gasta o dinheiro que a gente não tem para comprar aquilo de que a gente não precisa para tentar impressionar a gente que você nem conhece. Então, quer dizer, é uma verdadeira loucura. Então, essa ganância com poder, com ostentação, criam essa cultura de mundo. Ódio e inimizade. Quer dizer, quando a gente não tem uma referência fundamentada, inclusive, no amor de Deus, nós vamos criar a independência das nossas próprias ilhas e absolutizar o governo dessa ilha particular com o nosso próprio trono. E ao fazer isso, nós declaramos guerra a todo mundo que, de alguma maneira, é um pouco diferente e parece ameaçar a nossa pretensa nobreza. Essa atitude multiplica, né, as fragmentações, as polarizações, as atitudes hostis. Então, o contexto do mundo é de guerras, inimizades. Tiago deixa isso muito claro, né, cheio de ódio e inimizade. A rejeição de coisas, vamos dizer, importantes e significativas dos valores nos conduzem ao mundo das coisas que têm preço. E o que tem preço aponta para a gente o valor, no sentido popular da palavra, de uma vida materialista. A pessoa não se importa com ética, não se importa com valores, não se importa com espiritualidade, não está pensando em devoção, ele simplesmente vive em função do imediato e daquilo que é satisfatório de modo concreto. Isso faz parte desse mundo sem Deus. A frieza com o reino, quer dizer, as coisas, os valores do reino de Deus, aquilo que é tão importante na caminhada da fé, acaba não mexendo com a gente, né? Então tem tantas pessoas que até fazem parte de um cristianismo nominal, de um cristianismo que segue uma tradição, mas aquilo é mais um valor cultural, um valor às vezes meramente tradicional, e a coisa, né, o coração bate por outros elementos que não tem nem tanto a oferecer assim. autonomia junto com autossuficiência, né? Esse isolamento, essa ideia, né, de que eu basto a mim mesmo, né? Eu acho curioso quantas pessoas acham o máximo seguir a sua própria cabeça, né? Tem tantas centenas de pensadores, de filósofos, de líderes que marcaram a história, gente que fez diferença, né? Grandes mestres da caminhada espiritual, a própria pessoa de Jesus, mas a pessoa diz, não, olha, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu sigo a mim mesmo, né? A minha cabeça, ela é extraordinária e eu só preciso concordar comigo mesmo, nunca coloco as minhas perspectivas em xeque. Então, essa autonomia muito significativa, exagerada e autossuficiência são marcas desse mundo. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente olha para isso, a gente vai ver, né, e aí eu acho interessante ver como é que a mensagem traduziu esse texto de 1 João 2, que interessante, porque o que aparece aqui tem bastante conexão com a tentação que Jesus sofre. Você vai lembrar quando Satanás apresenta-se diante de Jesus no deserto, logo após o seu batismo, ele é conduzido pelo Espírito para esse desafio, e aí quando ele chega lá, Satanás lhe oferece, olha, é possível chegar ao poder e ter direito ao reino, né? Ele tenta propor isso se você for por um caminho mais rápido que eu tenho para indicar. E esses elementos que ele apresenta, né, que se Jesus, por exemplo, transformasse as pedras em pães, né, se Jesus se jogasse lá do templo, para que do pináculo do templo, para que os anjos viessem a acolhê-lo, a socorrê-lo ali, se ele fizesse essas coisas ligadas à tentação, né, ele seria recebido. Então, a maneira como a tentação é apresentada é muito análoga ao que a gente vê. E a mensagem, 1 João 2, 15 a 17, diz: praticamente tudo o que acontece no mundo, atenção, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. É muito interessante, né, o que a gente vai encontrar aí nessa descrição do que tem a ver com esse mundanismo, né? O desejo de glória, de poder e de ter acesso, né? É como a gente vê na tentação, como se Jesus pudesse de fato impressionar a todos se atendessem às sugestões satânicas, que terminava inclusive com a proposta de adorar o próprio inimigo do povo de Deus. Quando a gente prossegue e vê como essa situação de distanciamento, de autonomia, de isolamento é mundana, a gente dá uma olhada em Tiago capítulo 4 e a gente entende a problemática e a dinâmica que está envolvida aqui. Olha só que coisa impressionante. De onde vêm as guerras, capítulo 4 de Tiago, e contendas que há entre vocês? Observe que esse tipo de coisa é mundanismo, estava presente dentro da comunidade da fé, para as pessoas não imaginarem que mundo é somente um espaço ameaçador fora da igreja. De onde vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A indignação de Tiago é muito clara nessa atitude de não depender de Deus, né? Ou seja, não pedir, não a colocar-se humildemente na condição de necessitado, mas de entrar em conflito com o outro de maneira bélica e pesada. E, além disso, quando resolve pedir, pede com o mesmo tipo de vetor condutor do próprio coração perdido. Por isso a palavra é pesada, ele diz adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, observe que orgulho, altivez, essa postura de que se coloca acima dos outros e está disposto a entrar num conflito de maneira perversa, isso é a essência do mundanismo. Por isso, quem faz isso é amigo do mundo, traiu a relação de aliança com Deus, está envolvido com aquilo que é mundano e é chamado de inimigo, inimigo de Deus. Então, a pergunta que a gente tem é, será que a igreja está ficando mundana? Como é que a gente observa isso? Que tipo de problema que a gente enfrenta? Então, vamos lá. Você viu que autossuficiência, desejos indivíduos, egocentrismo e belicosidade marcam essa postura mundana. Então, qual que é o problema? É quando a igreja se fecha em si mesma. Ela se torna mundo. É curioso isso, né? Na história a gente tem isso, esses ambientes religiosos, das pessoas que tentam se isolar de todo mundo, se esconder num espaço diferenciado para não se contaminar com aquilo que está lá fora. E é curioso, isso parece não entender que o problema do ser humano reside principalmente dentro dele, não simplesmente com as coisas lá fora. E quando não se entende isso, nosso próprio espaço interno se torna um problema. Os problemas do mundo são os nossos problemas. Eu acho interessante, eu conheço muitas pessoas que começaram a frequentar uma comunidade de fé, de inspiração cristã, e depois eles começam a reclamar. Nossa, eu encontrei um indivíduo lá na igreja que ele é sem educação. Não, o sujeito é muito bruto. Ah, não, ele virou a cara para mim. Não, ele não faz isso. Ah, ela fez aquilo. E eles dizem, olha, que eles são gente da igreja. Olha só, as pessoas imaginam. Porque alguém está dentro de uma comunidade religiosa, ele virou uma pessoa diferente dos outros seres humanos. Não é o caso. Os problemas que estão dentro, os mesmos que estão fora, porque o mundo não é simplesmente um espaço geográfico, tem a ver com uma maneira de viver e ser perigosa, que nos atrai indevidamente e é altamente problemático. Por isso, vencer o mundo, atenção, é curioso, é viver a missão. A vitória sobre o mundo nunca foi na perspectiva de Jesus. Aliás, Jesus era, num certo sentido, criticado por ser, na opinião de muitos, mundano, porque ele ia numa festa de casamento, ele estava conversando com pessoas indignas, ele se aproximava de cobradores de impostos corruptos, ele conversava com mulheres que eram rejeitadas na vida social, ele se aproximava de religiosos hipócritas, ia jantar na casa deles, ele fazia coisas como curar um servo de um homem que era da tropa invasora dos romanos na terra, e ele ia lá fazer um movimento numa outra direção. Por isso, vencer o mundo é viver a missão, é sair de si em favor do outro, como Cristo fazia. Porque quando a comunidade se perde, ela se sente melhor do que os de fora, ela fecha, digamos, o seu clube religioso, que muitas vezes até acaba gastando grande tempo criticando os outros que estão num outro contexto e sem perceber que os problemas que afligem as pessoas lá fora também afligem aqui dentro e ela entra num processo de autoproteção indevida e não faz aquilo que realmente é o combate ao mundo, que é sair com uma atitude de alteridade para se envolver com a missão do reino. É uma missão marcada por graça e por serviço. Olha como isso é importante. Há muitas pessoas hoje, e não quer dizer que elas tenham razão em tudo, mas é importante ouvir o que elas têm a dizer, elas apresentam o que a gente chama da reclamação de um decepcionado. Ou seja, uma pessoa que se envolveu com a comunidade cristã e de algum tipo, e acabou, assim, tendo um aborrecimento em relação a isso. E aqui eu vou mencionar o que algumas características que essas pessoas mostraram, dizendo o seguinte: eles enxergaram Jesus de um jeito, mas a igreja, a comunidade da fé, eles enxergaram de outra maneira. Então, o que, que eles viram em Jesus que os atraiu? Liberdade e a ira, né, a reação de Jesus contra o que estava errado foi feita em nome das pessoas. Ele tentava ajudar as pessoas que estavam sendo prejudicadas. Jesus agia de baixo para cima. Suas palavras, em grande parte, são mistérios. A postura dele era encarnacional. Ele se mostrou amoroso, disposto a sacrifício para abençoar a comunidade. Tinha uma proposta de poder descentralizado. Ele deixava ir as pessoas, enfatizava a coletividade. A coisa era mais tranquila, mais lenta, mais pausada. Estava disposto a enfrentar a dor. Era uma proposta tipo rabínica, focada em relacionamentos e, ao mesmo tempo, socrática, com descobrimento, com jornada. Mostrou mansidão, pequenez, variedade de ação, humildade, autenticidade, maturidade, e viveu essa vida todos os dias. Aí essas pessoas, com essa percepção de Jesus, que você pode imaginar em que medida ela faz sentido, essas pessoas chegaram em alguns ambientes e encontraram uma igreja cujas referências são regras, muitas regras, muita indignação, não por causa de pessoas, mas por causa de princípios ou de defesas de ideias. De cima para baixo em relação aos outros, sempre trazendo respostas, mesmo que nem sempre muito bem dadas para tudo. Em vez de encarnacional, uma atitude cheia de fórmulas, com muita atitude julgadora, de juízo, buscando conforto, sempre com a ideia de apenas converter a comunidade, poder centralizado, tentando segurar as pessoas em vez de deixá-las ir no seu caminho debaixo da orientação de Deus, valorizando a individualidade, querendo fazer as coisas intensamente, em muita velocidade, mais preocupado com o aspecto pragmático. Então é programático, como fazer, a ideia de soluções, destino, aquela coisa de igreja meio que empresa, né? Poder, grandeza, homogeneidade, todo mundo tem que ser e pensar igual aqui, se a pessoa tiver dúvida, ficar diferente, isso é problema. Uma atitude pretensiosa, máscaras em vez de autenticidade, né? As pessoas se reúnem para dizer como elas são legais, elas deram a Bíblia, elas fizeram oração, ajudaram os outros, ninguém chega lá, puxa, a pessoa, essa semana fiquei com raiva do meu primo, fiquei com vontade de bater nele e agora estou me sentindo culpado. Nossa, que isso, rapaz, vira essa boca para lá, não pode, né? Uma atitude, às vezes, infantil e, muitas vezes, achando que ser um bom cristão é no domingo, de preferência, na hora do culto. Será que esse caminho, essas impressões, elas são sem sentido ou será que a gente, de fato, precisa prestar atenção direito sobre a diferença entre uma igreja para o mundo e uma igreja mundana? Interessante que quando Jesus vai partir e quer deixar orientação para os seus discípulos na sua caminhada em João 17, ele vai dizer algo muito valioso. Agora vou para ti, ele fala para o Pai. Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. E Jesus prossegue, e não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E ainda Jesus vai prosseguir e dizer, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então preste atenção como está nítido aqui os dois elementos. Jesus diz, olha, o mundo os odeia. O sistema de vida em oposição a Deus vai sempre representar algo totalmente diferente da proposta do reino. É esse ambiente de máscaras, é esse ambiente de falta de autenticidade, de ostentação, de individualismo problemático, de autossuficiência e uma proposta de vida totalmente egocêntrica e que organiza todo um jeito de ser de vida que se opõe a essa alteridade que vemos no reino de Deus. E interessante que Jesus diz que ele venceu o mundo. E ele diz claramente uma coisa importantíssima, né, que ele faz o pedido ao Pai para que ele não tire os seus discípulos do mundo. Percebe? A vida na comunidade de Jesus envolve não se afastar de jeito nenhum do mundo, no sentido missionário dessa presença, e ao mesmo tempo, de modo nenhum, se contaminar ou beber e se deixar dominar por essa realidade do mundo. Como estar totalmente nele, sem ser parte dele, é o foco fundamental do que significa ser igreja nos ensinos de Jesus. Quando a gente entende isso e compreende essa realidade, a gente vê o grande desafio, né, que nós temos de sermos essa comunidade, né, de Jesus, que eu acho interessante. Né, eu vejo, né, a igreja como essa comunidade de fé que foi atingida por esse amor, por essa graça perdoadora de Cristo Jesus e que, plenamente cheia de felicidade, alegria e do Espírito, ela está feliz da vida e quer abraçar o mundo, né, trazendo esses desdobramentos da fé. E isso você vê, por exemplo, no livro de Atos, né, como a igreja aparece ali, em grande parte, claro, com uma série de problemas, de erros, uma igreja exuberante, né? E a proposta, desde o início, foi que a igreja tem todo um compromisso total com o reino e com a missão. Talvez, na história da reflexão teológica e missiológica da igreja, uma das pessoas que acabou entendendo isso de maneira bastante significativa foi o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, é muito interessante o que ele vai dizer, porque uma das suas ênfases, porque ele ficou muito impressionado, assustado, com o que aconteceu na sua experiência durante o surgimento do Partido Nacional Socialista, né, o nazismo alemão, que dominou o cenário da época da Segunda Guerra. O que ele assustou foi que essas mudanças, né, que ocuparam a realidade da época, ela levou consigo a maioria das pessoas que formalmente faziam parte de igrejas cristãs, e até mesmo gente de perfil religioso, que parece que não estava compreendendo a dimensão de tudo o horror que aquilo estava aparecendo. E Bonhoeffer enfatizou muito algo, que a igreja existe para fora de si mesmo. E quando a gente pensa no ambiente, né, religioso, histórico, tradicional, de muitas pessoas acostumadas aí uma vez por semana, em poucos casos, ou por mês, ou em datas especiais, para só referendar o seu cristianismo tradicional, a gente entende, né, a fragilidade do que isso trouxe para a comunidade da fé naquele contexto. E o que ele vai concluir é muito interessante. Ele diz: a igreja, muito mais que uma instituição, que esse é o problema de muita gente, né? Igreja é vista como um CNPJ, uma espécie de ONG que faz coisas religiosas, né? A igreja é Cristo que existe sob a forma de igreja. Cristo não está um pouco presente através da igreja. Não, a ideia teológica do Novo Testamento não é essa. Ele existe hoje para nós sob a forma de igreja. Quer dizer, a única maneira de Cristo estar presente de maneira concreta no mundo é exatamente através do seu corpo, que é a igreja, já que Cristo fisicamente ressuscitou, ascendeu aos céus, está diante do Pai, e só então o seu reino completo virá no fim. Então, a ideia que nós temos aqui é uma ideia diferente. Algumas pessoas imaginam que a igreja é uma parte daquilo que envolve a realidade da fé. Inclusive, tem muitas pessoas hoje que dizem, olha, eu tenho minha fé individual com Deus e eu não preciso de outras pessoas. As outras pessoas só são um problema, só complicam a minha vida. Ok, Mr. Perfeição. Será que é assim mesmo? Não é essa a proposta de Jesus. Então, Cristo existe para fazer diferença no mundo através da comunidade da fé, que é a igreja, que é o seu corpo. Por isso, em essência, a igreja existe para o mundo. E aí a gente começa a pensar, né, o que acontece? Como é que muitas pessoas entendem? Ah, mundo é você se vestir de uma maneira meio estranha. Eu estaria em dificuldades até com essa definição. Não, o mundo é você cortar o cabelo de uma maneira assim que não é o mais simpático num ambiente profissional padrão, né, de pessoas de classe social mais elevada. Não, o mundo é você ouvir algumas músicas com um ritmo muito acentuado e talvez músicas que não estão falando de letras religiosas. Será que a gente entende mundanismo com meras caracterizações assim superficiais? Será que era com isso que Jesus estava preocupado? Eu tenho visto tantas comunidades falando, não, o jeito de a gente fazer a nossa celebração é sentando, é ficando em pé, é cantando com esse instrumento, é com outro, não, a gente precisa usar essa vestimenta, não, a gente precisa fazer a reunião nesse horário. Eu fico pensando, mas não é possível que esse pessoal andou lendo o Novo Testamento para estar dando prioridade para coisas, desculpe a expressão, absolutamente irrelevantes. Então a pergunta é, quando é que seremos igreja? Quando é que nós estamos nessa sintonia com a proposta de Jesus? Então vamos lá. A gente só é igreja quando a gente está nessa proposta de alteridade ligada ao reino e à missão. E para nós, a realidade só será verdadeira quando o descrente tiver primeiro lugar na missão. Veja o exemplo de Jesus. Se a gente é cristão, a gente deve ter no foco da nossa vida que é ser parecido com Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava indo para lugares onde muita gente religiosa não ia. Ele estava conversando com pessoas pobres, necessitadas, lidas como perdidas, marginalizadas pela a maneira de pensar daquele tempo, tanto no ambiente social como no ambiente religioso. E o descrente tinha o primeiro lugar na missão. Então, isso, se a minha comunidade de fé, se eu que faço parte não tenho isso em foco, preciso realinhar o meu caminho. Quando sentimos a dor do mundo e agimos, isso é uma coisa interessante. Fé cristã verdadeira não é só explicação teológica e declarações de fé. Fé cristã verdadeira não são só encontros emocionais maravilhosos que a gente sente o coração assim ferver e a gente se emociona. Fé cristã verdadeira, ela tem essa coisa de compaixão, de sentir aquilo que marca a distância da graça de Deus no mundo. Quando as pessoas estão envolvidas em sofrimento, em dor, estão confusas, deprimidas, prejudicadas, né? Então, uma comunidade de fé saudável, ela sente isso e ela age para fazer diferença. Ela representa. Olha como Jesus era movido de íntima compaixão diante de pessoas em sofrimento. Então, se a igreja perde essa sensibilidade, não sei o que vai sobrar daquilo que é chamado de igreja de Jesus. Igreja nós vamos ser quando os nossos projetos mostram a graça concreta de Deus. É impressionante como tantas comunidades de fé, elas gastam tantos recursos apenas para o bem-estar dos seus membros. Então elas querem um lugar mais gostoso, um lugar mais bonito, uma coisa para agradar e até divertir os seus membros. Isso em si não é um problema, mas a pergunta é, diante da realidade do mundo, como é que a gente vai ser parecido com Jesus e explicar o que é graça de Deus se a gente não tem, não é uma comunidade de serviço? A gente está lá num ambiente, num bairro, onde a gente está separado de todo mundo, vai se reunir para elogiar a nossa proposta de vida, de preferência criticar os outros que estão agindo de maneira diferente, e a gente não faz nada para beneficiar ninguém. Quantas comunidades passam anos sem desenvolver um projeto que abençoa? Gente que está em situação de desespero, necessidade emocional, gente que está em situação de miséria, gente que vive numa situação aí de desespero de entendimento do sentido da vida, gente que sofre tráfico humano, gente que... Olha, são tantas coisas. Então a pergunta é, quando é que nossas comunidades têm projetos para dizer para as pessoas, pessoal, a gente só ama vocês, quer ver como? Está aqui. E a gente tem projetos do reino para servir as pessoas, independentemente de retorno. Quando a nossa missão, interessante, atrair pessoas para Jesus, a gente é igreja. Por quê? Porque às vezes a gente perdeu o caminho. A gente quer dizer o seguinte, olha, vamos dizer que a nossa igreja tem esse rótulo aqui, isso é o mais importante. Não, a nossa igreja está ligada com essa proposta aqui e essa é a nossa bandeira. Não, a nossa igreja se identifica com essa ou aquela inclinação política. Não, a nossa igreja defende o grande teólogo tal. Pessoal, se somos comunidade de Jesus, a nossa missão é atrair pessoas para Jesus. Uma igreja abençoada é quando até mesmo os seus, vamos dizer, atuantes principais somem de cena para que apareça a pessoa bendita e gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso é comunidade de fé. E, finalmente, o que a gente pode dizer? Quando é que a gente vai ser igreja? É quando a gente deixar a nossa zona de conforto, nosso mero comodismo, a gente resolver pagar o preço. E como é que a gente paga esse preço? Primeiro, você vai viver numa comunidade, pessoal, só tem gente doida na igreja. E fora também. As pessoas vão ser difíceis, elas vão se estranhar, elas vão pensar diferente. Um dia estão de bem, no outro dia estão de mal. Isso acontece na vida. E a gente está disposto a estar num ambiente com tanta diversidade, às vezes incomodante, é o primeiro preço. Segundo, não tem como eu só bater o ponto numa comunidade. Eu preciso saber se eu faço parte dessa realidade de comunidade de serviço. Será que eu estou só aqui dizendo, olha, Deus é muito bravo e ele vai cobrar de mim alguma coisa? Então, para não complicar muito, eu vou pelo menos bater o ponto uma, duas vezes por mês lá, antes de eu ir para a praia, antes de eu ir para o shopping, antes de eu assistir meu jogo, antes de eu sair com os amigos, e para não ficar tão mal. É curioso, tem gente que até está dentro da igreja e lá dentro está pensando em outras coisas, nem ouve a mensagem, fica batendo papo, fica fazendo confusão, fica beliscando o amigo e assim por diante. É impressionante, não é o caso. Então a gente deixa o comodismo de envolvimento no reino. E depois, quantas pessoas eu vi na minha vida serem transformadas? Olha, eu fui na missão lá no interiorzão e vi a situação das pessoas, mexeu comigo. Olha, eu me envolvi com um projeto de saúde, vi a necessidade, eu já vi pessoas assim serem impactadas com a dor do outro. Olha, a gente foi fazer um trabalho no hospital, assim, a gente foi conversar com os jovens na universidade, vi o drama que eles estão enfrentando. Olha, a gente está ajudando um grupo de famílias e vendo o tamanho da desavença e do ódio pessoal. Quanta coisa significativa e importante que nós temos, a gente tem que deixar de lado. Deus abençoa a sua vida, você tem recurso, tem dons, tem capacidade. Então, assim, esqueça as coisas pequenas e entregue um pouco do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, do que você tem a oferecer para ser igreja de Jesus. E aí, o que a gente pode dizer sobre isso? É interessante. É porque o sistema do mundo fala, olha, pessoal, é o seguinte, salve-se quem puder. Se você cuidar de si mesmo, você já está ótimo, porque muita gente nem isso não faz. Então, proteja-se lá, aumente os seus recursos, né? Faça um investimento em si mesmo, crie a sua torre de segurança e seja feliz. E Jesus diz, pessoal, não é assim o caminho. E eu tenho descoberto na prática como Jesus tinha razão. Vejo tantas pessoas que se encheram de tudo quanto é predicativo que a gente acha que deveria ser o sonho de tanta gente. E você conversa com essas pessoas e pode ver o olhar vazio delas. Eu me lembro de dois irmãos que eu conheci na minha vida. Um, altamente bem-sucedido do ponto de vista empresarial, na sua carreira de vida. Eu achava impressionante, eu ainda era adolescente, eu olhava no olhar daquele homem, eu sentia angústia, ansiedade, os movimentos rápidos, aquele, sabe aquele coração perturbado de alguém que parece que não consegue sentar 2 minutos e olhar um passarinho num ramo de uma árvore. E eu conheci o irmão dele, que uma das pessoas que mais impactou a minha vida, que é alguém que dedicou a sua vida a Deus, que olhar sereno, que sorriso tranquilo de alguém que parecia não ter nada, mas eu podia perceber, ainda em tenra idade, como a sua vida era diferente. Por isso, o nosso chamado é doar-se à semelhança de Jesus. E a gente termina a nossa reflexão e lembrando que tudo que Dietrich Bonhoeffer fez parece que não valeu nada. Sabe por quê? Poucos dias antes dele ser libertado da sua prisão, ele foi assassinado pelo regime nazista. Mas a sua frase continua atravessando a história. Ele disse, este é o fim, mas para mim é o começo da vida. Impressionante alguém poder dizer isso com tanta clareza. E o que Dietrich Bonhoeffer teve, que acontece na vida de tantos na história bíblica e na história da Igreja de Cristo, foi muito marcado por Tertuliano, numa época de intensa perseguição, né? Esse pai da Igreja, do segundo para o terceiro século, ele disse algo que até hoje é verdade, especialmente nos dias de hoje, de tanta perseguição terrível aos cristãos de vários lugares do mundo. Ele disse, o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Deus abençoe a sua vida e abençoe o nosso coração, e que nesse dia de celebrar a comunidade, a Igreja, aquilo que Deus tem feito em nosso meio, que a gente se sintonize com aquilo que envolve. Não amem o mundo, não sejamos uma Igreja mundana, mas, por favor, correndo para onde? Sejamos uma Igreja para o mundo, conforme a proposta de Jesus.